A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente.
Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal do YouTube Cristãos Cansados. É uma alegria muito grande sempre, a cada semana, receber você aqui com a gente para a gente falar sobre a Palavra de Deus. Descobrimos lições valiosas, aplicações muito importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento, nosso relacionamento com Deus. E a gente está numa temporada incrível sobre o livro de Isaías, um livro muito grande, cheio de coisas muito importantes, talvez um dos livros proféticos mais importantes em termos de ligação com o Novo Testamento, né? Você vê toda hora links ali, Jesus citando, os apóstolos citando e tudo mais. É de fato um livro fascinante que nos dá um vislumbre da história humana, a partir dos tempos ali do profeta Isaías, né, das nações ali que estão circundando, as brigas, as lutas, as guerras, e a gente vai vendo o tempo todo a mão de Deus na história. A gente veio vindo aí, cobrindo desde o capítulo 1 até o capítulo 12, no episódio passado, e agora a gente vai entrar na discussão do capítulo 13, até mais ou menos lá no 27, obviamente, não dá pra gente tratar de tudo, então eu sempre aconselho você a ler em casa, estudar também, não só o seu guia de estudo, mas a própria Bíblia, na sua integralidade, né? Lendo o texto, buscando pesquisar mais sobre a sua estrutura, sobre as coisas importantes que você tem ali, e aqui, como sempre, a gente vai tentar levantar alguns pontos importantes de discussão que a gente, né, na nossa conversa aqui, achou mais interessante de se destacar, e você é nosso convidado para continuar aqui com a gente nessa série, que se chama O Príncipe e o Servo, falando sobre o livro do profeta Isaías. E, mais uma vez, comigo estão pastor Matheus Rocha. Pastor, seja mais uma vez bem-vindo.
Obrigado, uma honra, sempre.
É isso aí, valeu por estar aqui com a gente. E também nosso querido professor Jarson Araújo. Jarson, mais uma vez, valeu pela presença.
Valeu também pelo convite, bom estar aí com vocês dois para a gente conversar mais.
Lembrando, acesse youtube.com/cristãoscansados para você ter acesso ao nosso conteúdo integral, a nossa conversa completa, porque aqui na rádio você só confere, né, um trecho um pouco mais reduzido de 27 minutos, lá você vai ter, no YouTube, você vai ter toda uma conversa mais estendida, com outros pontos, então vale a pena você conferir com a gente lá, fora outros conteúdos extras e originais que a gente tem postado por lá, sermões expositivos, discussões temáticas e tudo mais. Vai ser uma alegria ter você lá com a gente para conversar, para tirar dúvidas. Você é sempre muito bem-vindo. Então hoje a gente vai discutir aqui um pouco a partir do capítulo 13, onde Deus vai começar a falar por meio de Isaías algumas profecias, não só em relação... Agora o foco sai um pouco, né, da nação de Israel, do povo da aliança, e Deus começa a falar sobre as outras nações, porque a gente viu que Isaías está falando que Deus tem um juízo, né, contra Israel. E esse juízo vai ser executado por nações estrangeiras, nações que não temem a Deus. E aí, talvez, pro ouvinte original ali, pro povo de Israel, e para quem tá começando a ler e não conhece exatamente a história, tá falando assim: não, mas Deus tá deixando a, como diz, né, deixando a porrada comer solta, então cada um faz o que quiser, oprime, mata, violência, e fica por isso mesmo, essa é a metodologia? E agora a gente vai ver que não exatamente, que mesmo essas nações estando agindo em cima de uma metodologia de violência, né, ao mesmo tempo que está cumprindo o juízo de Deus, mas elas também vão responder pela sua própria violência, pela sua própria forma de agir, oprimindo aqueles que estão abaixo delas, né, os mais vulneráveis e tudo mais. Então a gente começa aqui no capítulo 13, só que aí a gente já tem uma curiosidade que eu queria discutir aqui com vocês. O primeiro verso diz assim: sentença contra Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. E aí ele vai começar a discutir várias coisas aqui, né, toda uma linguagem poeta de que o Senhor dos Exércitos vai desferir ali contra eles, né, no julgamento e tudo mais. Só que aí entra uma questão: Babilônia é só uma cidade provinciana, não é aquela Babilônia da época de Daniel. Isso tá ainda lá na frente. A bola da vez agora é meio que a Síria, né? A Síria já foi lá e destruiu completamente Israel, né? A Síria com A, né? Porque Israel, que é o reino do norte, se juntou com a Síria, Damasco ali, né, pra lutar contra Judá, que era o reino do sul. E aí vem a Síria e engole os dois. Acaba com Israel do norte, né? As 10 tribos lá do norte, só sobra Judá. Acaba também com a Síria, que é só com S. E se toma essa grande nação que agora tá povoando e tomando conta basicamente de toda a região ali, daquele pedaço ali que vai de Egito, Israel, Assíria e tal. E eles se tornam essa grande nação, essa grande potência da época. A Babilônia tá ainda debaixo dos próprios assírios, né? Então, por que que Isaías, Deus, né, por meio de Isaías aqui, tá falando de Babilônia como se eles fossem algo relevante, sendo que ainda não é, né?
Acredito que nessa passagem nós conseguimos notar dois temas importantíssimos no livro de Isaías e que respondem à pergunta que o Isaac levantou. Em primeiro lugar, nós notamos nessa passagem aqui o assunto da soberania de Deus sobre as nações. Deus, como aquele que governa o mundo inteiro e não apenas Israel, está mostrando aqui que ele é capaz de cumprir com as promessas que ele tinha feito antes, nos capítulos 7 a 12, de manter uma dinastia davídica, de manter o seu povo vivo, para que a promessa do Messias possa se cumprir lá no futuro, descendente de Davi, que vai sentar no trono para sempre. Então, nós temos aí do capítulo 13 até os capítulos 27, 26, 27, a temática dos juízos de Deus sobre aquelas nações contemporâneas. E respondendo especificamente à pergunta que o Isaac fez aqui, né, por que Babilônia, se ela ainda era uma nação pequena nessa época, um pequeno povoado, ou pelo menos não era tão grande quanto a da época de Daniel? Porque entra aqui também em jogo um dos outros temas proeminentes no livro de Isaías, que é a capacidade de Jeová, de Javé ou Yahvé, predizer o futuro. Ele quer mostrar para Israel que ele é capaz de cumprir suas promessas porque ele conhece o fim desde o princípio. Ou seja, um assunto que só vai vir, que só vai explodir mesmo, lá dos capítulos 40 a 48, a temática de Deus como o único capaz de prever o futuro e, na verdade, até determinar o futuro com relação a certos aspectos, já aparece aqui. Babilônia, um poder insignificante na época, é retratada como uma nação que cairá no futuro. Então já fica implícito aqui o levantar de Babilônia, como também a sua queda, né?
Como se fosse mais ou menos como o Daniel lá no capítulo 2, né? Aquele sonho de Nabucodonosor lá, que ele vê, né, os Medos e Persas, Grécia, Roma e tudo mais. Deus já tá dando um vislumbre do que vai acontecer. Isso é interessante porque mostra que Deus, né, como a gente vai ver no decorrer desses capítulos, não só ele é o Deus de Israel, como ele é o Deus de todas as outras nações, e ele também é senhor sobre o tempo, né? Ele não tá restrito ao paradigma temporal de Israel naquele momento. Ele já tá falando, olha, tudo que tá acontecendo tá debaixo da minha governança, do meu senhorio, né, Matheus?
Isso mostra a perspectiva a qual a obra de Isaías nos mostra. O seu texto, né, a sua mensagem. Então, a personagem Isaías aqui é apresentada num período. Um período onde quem domina é a Síria. Só que a mensagem que ele traz, o protesto que ele faz, é em relação a uma ameaça que vem contra Judá e de uma problemática que vai seguir a Judá, que é o exílio babilônico. Então, sabendo disso, a relevância que Babilônia tem aqui não é apenas por conta de qual que era o poderio militar dele naquele século, do personagem Isaías. Mas não, a questão aqui é o povo judeu. O que ele escreve é quanto à sua preocupação em relação ao povo judeu. E isso cerca o livro como um todo. É esse clamor do profeta para que o povo se arrependa da injustiça e olhe o que Javé pode fazer por eles. O que Javé quer que eles façam, a justiça, o direito que ele quer que eles pratiquem, na perspectiva de não recorrer aos erros que eles têm feito, né? Então, a ênfase de Babilônia aqui, iniciando, e desse relato extenso dela, e depois que é repetido, é porque o propósito a qual o texto é formado é exaltar essa questão. Babilônia, o exílio, vai chegar, né?
Embora Deus fosse o Deus das nações, ele havia escolhido um povo para ser povo do pacto dele. Não porque houvesse algo especial nele, nesse povo, né, como ele diz lá em Deuteronômio, mas por causa da graça, da misericórdia de Deus. A gente percebe nesse juízo específico contra a Babilônia o seguinte. Capítulo 13 faz um cântico sobre a queda de Babilônia. Capítulo 14 faz um cântico sobre a queda do rei de Babilônia. E no meio, logo no início do capítulo 14, Deus tem a justificativa lá. Por causa do meu povo Israel, por causa de Jacó, é que eu faço isso. Ou seja, de algum modo, Deus estava guiando aquelas nações, no seu grande plano, para fazer com que Israel abrisse os olhos, ou fazer com que Judá abrisse os olhos, fazer com que o povo dele se voltasse. Reforçando o que o Mateus fala aí.
O texto de Isaías, então, mostra essa perspectiva da relevância do exílio, né? De justiça, que o povo de Israel, o povo judeu precisa entender, e a justiça que também vai cair sobre a nação que acomete o exílio.
É interessante, ao longo da história de Israel, vale até pontuar, porque quando a gente chega aqui no verso 9 do capítulo 13, tem uma expressão aqui que é muito comum no profetismo, o Mateus pode confirmar ou desconfirmar isso, mas é a expressão o dia do Senhor. Né? Vários dos profetas no Antigo Testamento falam o dia do Senhor está vindo. E é interessante porque isso ressona muito com o Êxodo, né? Porque Deus ele vem e interfere diretamente na história de uma nação, no caso o Egito, que está oprimindo uma outra nação, no caso Israel, e Israel se torna o alvo da soberania divina de livramento. Né? E aí o Egito sofre castigos terríveis, seu exército é despedaçado no Mar Vermelho e tal. Deus até institui ali a Páscoa, né? Que é sinal de celebração do livramento da escravidão, da opressão e tudo mais. Então Israel vai se tornar essa nação que é o paradigma do livramento de Deus. E é interessante que Israel sempre celebra esse dia, né? O dia que Deus intervém, o dia que Deus traz o juízo. Só que Israel ele passa a entender, porque justamente, né? Vem os filisteus, aí Deus vem e livra. Aí vem os outros, Deus vem e livra e tal. Eles começam meio que a entender no decorrer do tempo que Deus sempre vai agir em favor deles, independente de qualquer coisa. Porque eles são a nação específica do pacto, né? Então, essa coisa do dia do Senhor para eles é muito importante. Só que alguns profetas vão, às vezes, usar o dia do Senhor como algo que é prejudicial ao próprio Israel, quando Israel se coloca como uma nova nação opressora. Que, no caso, é esse alvo que eles estão sendo o tempo todo avisados. Olha, vem profeta e fala assim, ó, vocês reis, vocês, né? Aqui no capítulo 1 já de Isaías, ele já começa falando essa questão do culto, que vocês vêm, né, com os rituais corretos, mas com as mãos sujas de sangue. Né? Lá no 58 ele fala do jejum, ah, vocês vêm fazer jejum, mas vocês estão cometendo um monte de injustiça, vocês não pagam seus funcionários, vocês escravizam os outros, né? O que é até uma ironia, porque, veja, Israel meio que comemora a Páscoa como sinal do livramento da escravidão. Aí você tem Deus falando assim, olha, vocês comemoram a Páscoa, sendo que quem tá servindo a mesa das famílias principais é a mão de obra escrava, né? Os caras no meio de uma festa da Páscoa, escravo, traz o cordeiro assado aí pra gente comemorar o livramento da escravidão. Então Israel vai se tornando essa nação que agora é alvo do castigo. Desse dia do Senhor que vem contra toda injustiça. Mas não é por causa disso que as outras nações agora estão livres do julgamento divino, né? Então, o que eu começo a perceber, e a gente vê isso, por exemplo, lá em Romanos, é que esse lance, eu queria ver a perspectiva de vocês sobre isso, mas a minha perspectiva, pelo menos, de julgamento de Deus, ou da ira de Deus, é meio que um afrouxar das rédeas da história, do comportamento das nações. Então, lá em Romanos 1, você tem claramente falando, olha, Deus se irou tanto com eles que deixou eles fazerem a própria vontade. O castigo de Deus para os pecadores era... façam o que vocês quiserem, né? Ou seja, a pior coisa que Deus pode fazer com alguém é deixar alguém fazer o que bem entender, né? Então, a impressão que eu tenho quando falo aqui que Deus está castigando Israel por meio dessas nações, a gente pensa assim, né? Ah, mas como é que Deus vai julgar essas nações que estão castigando Israel se Deus mesmo é que está castigando Israel? Eu vejo nessa perspectiva Deus falando assim, Israel, eu segurei você dentro de uma bolha de proteção. Sempre que vinha alguma nação, né, prejudicar vocês, o dia do Senhor se manifestava e eu livrava vocês. Vocês não querem mais estar debaixo da aliança? Vocês querem ser como as outras nações, oprimindo o mais fraco, né? Tipo, não cuidando dos vulneráveis e tudo mais? Então eu vou tirar a minha mão da história e vou deixar com que o mundo pecaminoso e opressor siga o seu próprio caminho, que é o caminho de Babel, onde a tribo mais forte derruba a tribo mais fraca, onde a família mais poderosa escraviza a família mais fraca. Essa é a impressão que eu tenho aqui, né? Tipo, ah, mas Deus tá obrigando as outras nações a fazer violência contra Israel e aí depois ele vai julgar pela violência. É meio que uma predestinação aqui, vou obrigar eles. A perspectiva que eu tenho é essa. Deus tá falando assim, olha, o meu método de agir na história é mostrar pra vocês o que acontece quando eu não estou agindo na história.
Acho que essa sua perspectiva, ela tá fundamentalmente certa, Isaac. Porque, como você citou o exemplo de Romanos 1, né? Deus abandona o pecador ou o seu próprio pecado. Esse conceito do dia do Senhor como algo que é tanto prejudicial para Israel como para outras nações aparece nesses profetas contemporâneos de Isaías. Isaías profetizou no Reino do Sul, mas a gente tem que lembrar que no Reino do Norte estavam quem? Amós, Oséias, Miqueias, isso na mesma época. E é interessante, lá em Amós capítulo 5, ele fala do dia do Senhor, a mesma expressão, Yom Yavé, que viria para o Reino do Norte. enquanto que Isaías está falando do dia do Senhor que viria para a Síria. Ou seja, dia do Senhor é dia de juízo, independente de contra quem. Deus é um Deus justo.
Contra o mal,
exatamente. A nação ela só é julgada quando ela está imersa no mal. E o que é que Deus faz? Lá no capítulo 10 de Isaías, a Síria é apresentada como a vara do seu furor, mas que também será punida. Ou seja, Deus de algum modo usa aquela nação como um instrumento para punir outros, mas quando chega o momento certo, que aquela nação se excede, que ela usa da violência, então Deus faz com que aquela mesma nação seja punida. É como se Deus agisse de modo ativo e passivo ao mesmo tempo na história. Ele chama uma nação de longe para vir punir o povo, mas quando essa nação chega, é como se Deus deixasse aquela nação agir pela própria vontade dela. Então, ao mesmo tempo em que Deus conduz os eventos da providência, da história, através da sua providência, ele age sem interferir na liberdade de escolha dos indivíduos. Ou seja, ele usa o mal a favor dos seus propósitos, mas ele não causa o mal, ele não gera o mal. Do mesmo modo como você falou, né? Ele traz as nações e abandona elas aos pecados delas para que a punição ocorra.
Eu acho que é importante a gente ressaltar a intertextualidade presente aqui nesse trecho de Isaías, né? Da questão da justiça, do dia do Senhor, dessa expectativa de que Deus trará juízo sobre os povos opressores, né? Os povos, em geral, as sociedades, elas constituem-se em sentido, nas suas culturas e tudo mais, e nas suas concepções sobre as coisas. Tem um dos pensadores que menciona essa questão, Mercier Eliade, que foi um historiador da religião, que ele mencionava da relevância do que ele chama de mitos, né? Mito, para ele, não é questão de que é uma mentira, né? Mas é um gênero que ele cita de histórias, que elas fundam, são fundantes para a sociedade, para as culturas, né? Dentro do povo de Israel, a gente percebe que tem uma tradição que ela é fundante. E talvez a mais relevante aqui, e isso é saliente em vários trechos da Bíblia hebraica, é a tradição do Êxodo. A tradição do Êxodo, ela não é apenas mais uma narrativa, ela é uma narrativa fundante, porque ela dá sentido para toda uma compreensão da realidade, para uma compreensão do que há de acontecer, uma compreensão do divino, da ação dele na história e dessa expectativa dessas coisas, né? E, por exemplo, só para ler um verso aqui, a gente está falando bastante, mas eu queria ler aqui um trechinho do capítulo 14, o verso 3, que eu acho que deixa isso bem claro, como esse texto transparece a tradição do Êxodo. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, ó, descanso do trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, dura servidão que te fizeram servir, que é uma repetição de um verbo que se repete muitas vezes lá no Êxodo, que é característico da escravidão, que é o serviço, o abate. É nesse sentido, então, aqui ele está rememorando o povo, olha, assim como Javé libertou da casa da servidão do Egito, agora também ele pode libertar. Não importa o que aconteça, não importa quão opressor, poderosa seja essa outra nação, a narrativa fundante do Êxodo me dá esperança para agora enxergar o meu presente e a esperança no futuro.
Quando a gente lê o panorama do Antigo Testamento como um todo, e futuramente a sua aplicação no Novo Testamento, a gente percebe que Babilônia entra como um paradigma do que é o anti-reino de Deus, né? Você percebe isso desde, assim, dentro do fluxo textual, você já percebe isso lá em Êxodo, lá em Gênesis 11, né? Quando você chega em Babel, e aí Babel é esse trocadilho de Moisés ali, de um lance que significa porta dos deuses, mas no trocadilho fica meio que porta da confusão, ou torre da confusão ali, aquela coisa toda. Mas Babel já é esse paradigma mostrando o que acontece com o ser humano quando ele quer se colocar acima do papel que Deus o criou para ser, né? Então você começa Gênesis 1 com Deus colocando a sua imagem sobre o ser humano, a sua semelhança, dando um jardim para cuidar, e aí finaliza esse trecho da história dizendo que o ser humano achou que cuidar do jardim não era o suficiente, ele queria ser dono de tudo. Ele queria reescrever os paradigmas de como o mundo funciona, comendo fruto e dando aquela declaração de rebeldia. Babel é a queda 2.0, né? Mostrando ali, esse lance do comer o fruto é o lance do vou construir uma torre para poder chegar lá no céu. E aí você começa a ter todas essas nações, né? Egito, os filisteus, os moabitas, hititas, aquele monte de povos de outras tribos o tempo todo indo atrás de Israel. Depois vem esses sírios, né? Os assírios e tudo mais. O tempo todo encarnando esse lance de um orgulho de quem quer se colocar acima dos seus semelhantes, né? De oprimir a imagem de Deus e tudo mais. E a gente começa a perceber esse padrão, e a gente vai ver aqui em Isaías, do capítulo 14 em diante, várias outras nações, né? No capítulo 14, os filisteus, no 15 e 16, moabitas, no 17, a Síria com S, né? Síria, Damasco, né? No caso. No 18, a Etiópia, no 19 e 20, Egito, no 21, a Arábia, 23, Tiro, e finalmente, chegando lá no 24 a 27, o mundo como um todo, né, simbolizando toda a humanidade. Mas todos esses reinos são reinos opressores, violentos, que agem, né, segundo a sua força bélica, segundo a sua exploração violenta, mas todas elas parece que são uma sombra desse paradigma que a gente já vê aqui em Babilônia, né? Babilônia vai ficar, e aí lá em Apocalipse vai chamar de Babilônia a Grande, né? A prostituta, aquela que mistura todos os conceitos contra Deus e tudo mais. Agora, aqui no verso 11 do capítulo 13, tem uma expressão que eu gostaria de frisar aqui para nossa discussão, que é o seguinte. Deus diz, castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei o orgulho dos violentos. Então, assim, antes ainda da própria violência e do próprio atrevimento, tem duas características aqui que Deus se opõe, que é, no caso, a arrogância e o orgulho. E eu acho interessante, assim, trazendo para os nossos dias, que a gente pensa no orgulho como um pecado secundário, né? Ninguém pensa no orgulho como um pecado, assim, terrível. Então a gente pensa assim, ah, eu me acho uma pessoa boa, assim, e tal, né? Eu tenho uma capacidade muito boa, eu me acho, né, melhor do que os outros e tudo mais. É ruim? Cara, não é o melhor dos traços para um cristão. Mas também, né, entre matar, roubar, mentir, adulterar e quebrar o sábado, né? O orgulho está muito mais embaixo e tudo mais. Sendo que, quando você vê a narrativa bíblica, Deus coloca o pecado do orgulho como algo que precede a quebra dos próprios pecados dos 10 mandamentos. Né? O orgulho ele já está presente ali na queda. E como a gente vai ver agora no capítulo 14, que eu não quero entrar lá ainda para a gente discutir esse pedaço, mas a gente vai começar a perceber que o orgulho ele precede o Éden, na verdade. Né? O lance da queda do Éden. Então, assim... Por que a gente considera o orgulho como algo tão, né? Ah, ok. É tipo assim, furar sinal vermelho, né? Você sabe que é errado, mas de vez em quando você fura sinal. Ah, fura sinal vermelho, né? Bonito, mas também, né? Não vamos fazer nenhum estardalhaço com isso. Sendo que a Bíblia parece que o tempo todo, pelos profetas, pelos os escritores aqui, estão colocando pra gente que Deus olha pro orgulho como algo que vai criar todo um estado de inimizade contra Deus e contra o próximo, né?
O orgulho ele é a própria negação do que é a natureza humana, do modo como Deus a criou no princípio, né? Deus criou o homem, na própria frase que eu digo aqui, isso já fica redundante, Deus criou o homem como criatura. Ele é dependente de um criador. Ele precisa desde o princípio, desde o primeiro momento que Adão abriu os olhos, que Eva abriu os olhos, eles precisaram reconhecer que eram fruto, eram origem de outra pessoa. Eles vinham de outro, dependiam de outro. E desse modo a gente percebe que o orgulho é a inversão da própria natureza, do que é o homem, do modo como Deus planejou. Ou seja, é a tentativa do homem ascender ao patamar divino. Por isso que o orgulho é a raiz de todos os pecados, né? É ele quem gera todos os pecados. É você se colocando na posição que não deveria estar, posição de Deus.
Que esse lance do ser humano julgar que ele é detentor do bem e do mal, ou seja, eu tenho capacidade, racionalidade, intelecto, sabedoria suficiente para entender o que é melhor, não só para mim, como para todo mundo. Só que tem um problema, nem todo mundo concorda com a minha visão, né? E aí como é que eu faço para implantar a minha visão do que eu considero ser o bem e o mal? Eu vou usar meios de força, de coerção, de violência, de poder estatal, de absolutismo para impor a minha vontade. E aí você tem as grandes ditaduras, seja de que espectro político for, que a gente não vai entrar nessa discussão, a ideia de que sempre que o ser humano tenta impor a sua vontade, ele vai às vezes enxergar dissensão. E aí a gente vai ver a briga do mais forte em cima do mais fraco de novo. Talvez seja por isso que ele está falando aqui, que antes da violência vem o orgulho. Porque a violência é o quê? É eu usar o meu orgulho para impor o meu ponto de vista sobre o outro. O que eu acho melhor? Olha, o meu estilo de governo babilônico, assírio, sírio, israelita, é melhor do que todos os outros. Como é que eu faço para provar? Eu vou vencer todo mundo na base da espadada e vou implantar a minha visão de uma utopia, de um mundo melhor, onde todos podem celebrar a vida assim que eu terminar de ceifar as vidas que não concordam com a minha utopia.
Isso nos ajuda até a ter uma visão social, bíblica e cristã mais complexa do que as versões simplistas que as pessoas colocam, né? Muitos crentes, muitos cristãos acham que o problema está na forma de governo em si. A raiz do problema estaria no estilo de governo. Ah, um governo que é mais conservador moralmente é um governo que vai ter sucesso, que não vai gerar grandes problemas, ou até a ditadura de um governo assim talvez fosse mais branda do que as outras. Quando, na verdade, o problema não está na forma de governo, o problema está no orgulho, na raiz que está lá no coração humano. Então, dependendo da forma de governo que isso vá se processar, todos esses rios de maldade que o Isaac citou aí, né? A intolerância, que nada mais é do que o orgulho impondo a própria opinião, a opressão, a violência, tudo isso vai vir como fruto de um problema que está lá no fundo e que não se resolve através de uma mudança reformando a política. Essa mudança só consegue vir reformando o coração, através da obra do Espírito, da obra do Evangelho no coração do indivíduo, né? Ou seja, se assírios, se arameus, sírios, né? Se essas pessoas da época tivessem contato com o Evangelho, a mensagem da salvação, elas seriam modificadas. Tanto é que é a promessa de Deus lá no capítulo 19, né? Deus diz, olha, no final o que vai acontecer é que a Síria vai se voltar para mim e eu vou aceitá-la como meu povo. O Egito vai se voltar para mim e eu vou aceitá-la como meu povo. O próprio Deus dá a solução. A solução para o problema não é essa guerra perpétua de uma nação para outra, de um tipo de economia contra outra, de um regime de governo contra outro. A solução está nas nações se voltarem para o Senhor, para Jeová. É aí onde encontra a verdadeira lavagem do coração humano, né?
Muitas vezes a gente é tentado a isso. A gente é tentado a, no nosso coração, desejar estar acima de Deus. Aí você fala assim, ah, mas... Não, eu jamais quero ser no lugar de Deus. Mas a gente se coloca no lugar de Deus cada vez que a gente acha que o nosso jeito de fazer as coisas é melhor que o dele. A gente se coloca como o senhor da nossa própria vida, né? Não, Deus falou isso na Bíblia, mas eu prefiro fazer desse jeito. Eu prefiro fazer assim. Então, você está subindo as mais altas nuvens para sentar no trono que é de Deus. Ainda assim, o convite dele permanece, né? Vamos conversar, né? Vamos entender o que está errado, vamos ver como é que eu posso te ajudar e te redimir para que você seja, né, mais uma vez, restaurada a minha imagem e semelhança. Imagem e semelhança não de alguém opressor, de alguém que quer destruir pela violência, pelo orgulho, mas de alguém que se submete à sua própria criação para salvá-la. Que esse seja, de fato, o seu paradigma e que Deus te abençoe e que você possa ser conduzido cada vez mais pelo Espírito a esse estilo de vida. A gente se vê na semana que vem. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.
Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.